as notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Uma mulher de 30 anos foi detida pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas da prática de violência doméstica contra o próprio marido. Aconteceu em Vila Nova da Barquinha. No esclarecimento remetido para a nossa redação, o Comando Distrital de Santarém, da GNR, refere que foi possível apurar que a suspeita agredia de forma reiterada e ameaçava de morte, com recurso à arma branca, o seu companheiro de 35 anos. Ainda no seguimento das diligências de investigação, os militares verificaram que a suspeita permanecia de forma ilegal em território português, tendo sido notificada para abandonar o país e o espaço Schengen no prazo de 20 dias.
Rádio Air, informação.
As cores que estão a ser utilizadas nas fachadas do Hotel República e ainda num edifício situado na Rua Serpa Pinto são tradicionalmente usadas em centros históricos. A observação foi feita pelo vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, que quis deixar claro que estas duas intervenções em curso estão a cumprir todos os requisitos legais. O eleito do Partido Socialista foi questionado por José Delgado, vereador do Partido Social Democrata, sobre a existência de um regulamento municipal de cores para a zona histórica e dentro da resposta, quis ser mais objetivo para colocar um ponto final na polémica que surgiu nas redes sociais, onde algumas pessoas estranharam a mudança da fachada do edifício intervencionado na corredora.
No que diz respeito ao nosso centro histórico, de facto há algumas regras. Até agora não vi nada que, até ao momento, desrespeitasse a lei. Apesar que, se formos por aí verificar, há por aí muitas situações. Mas estamos a falar das que estão atualmente em construção. Portanto, nos centros históricos há cores que são normalmente aceites, até porque têm uma característica histórica das cores que eram tradicionalmente usadas e são normalmente essas que são aceites. O que acontece em Tomar, e às vezes a memória é curta, é que há alguns anos esta parte, quando digo anos, digo se calhar 20 ou 30 anos esta parte, começou-se a interiorizar a ideia que isto aqui devia ser tudo branco. Não percebo de onde é que surgiu essa ideia, não é? Como se estivéssemos em alguma vila alentejana. Ora, isso não tem qualquer razoabilidade nem histórica, nem legal, e até é contraditória com algumas outras questões. Por exemplo, não estou a dizer que agora fôssemos, com aquilo que vou dizer a seguir, que fôssemos pintar aqui a Praça da República toda de outras cores. Mas um dos problemas que todos sabemos que a Praça da República tem no verão são as elevadas temperaturas que atinge. E isto porque há, de facto, um enorme efeito refletor, que uma vez que é, precisamente, tudo branco. E aliás, isso tem andado a ser estudado, temos andado a estudar. Digo que é tanto as duas obras que estão em fase de conclusão. No caso da Rua Serpa Pinto, foi usada uma cor que é uma cor tradicional dos centros históricos, e também de Tomar, aliás, na própria Rua Serpa Pinto há dois outros edifícios com a mesma cor. E na cor que foi usada aqui no edifício, na Praça da República, por aquilo que disse anteriormente, e nomeadamente a predominância do branco, que causa ali um primeiro impacto, mas é preciso recordar que aquele edifício já foi verde, noutros tempos, e que aquela cor é uma cor, mais um grau ou menos um grau na gradação da cor, é uma cor usada em centros históricos, porque é uma cor tradicional de centros históricos. Talvez não fosse tanto aqui em Tomar, é verdade, volto a dizer, aquele edifício até já teve um tom muito parecido com aquele.
Os ânimos aqueceram e de que maneira na recente sessão da Câmara de Tomar, neste particular em torno de uma acalorada discussão entre os vereadores Célia Boné e Hugo Cristóvão. Tudo começou quando a eleita do Partido Social Democrata quis tirar a limpo se o município pagou ou está a pagar propinas relativas a um curso universitário que um eleito estará a frequentar, sendo que quando se fala em eleitos, excluindo hipóteses, está em causa, como é óbvio, alguém da variação socialista. O vice-presidente da Câmara catalogou esta suspeita como totalmente falsa, apontando o dedo a uma pessoa em concreto que teme em levantar suspeitas em torno deste executivo. Pessoa essa que, acrescentou, não tem em consideração o seu passado, criticou Hugo Cristóvão, aqui sem revelar o nome do alvo, sendo de acreditar que estaria a falar de alguém que desempenhou recentemente funções na autarquia.
Esta coisa de andar a ler aquilo que uma outra pessoa que quer atacar a Câmara ou alguns dos eleitos, é uma atitude que fica com quem a pratica, não é? E que, aliás, é de uma enorme falta de vergonha para quem diz essas coisas. De facto, esquece muito do passado que teve. E todos sabemos o que é que estamos a falar, portanto, eu nem menciono a pessoa, que é para não... Quanto a pagamento de cursos, do que quer que seja, por parte de eleitos, é totalmente falso. Sobre a utilização dos veículos, os veículos que estão à disposição dos eleitos para a sua ação, que é tempo inteiro, 7 dias por semana, é com a responsabilidade de cada um. Portanto, eu, enquanto vereador dos recursos humanos, não lhe sei dizer. O que sei dizer, factualmente, é que não há nenhum eleito a frequentar ou a ter frequentado neste mandato, se calhar se fôssemos a outros anteriores, se calhar talvez isso acontecesse. Eu vou dizer só talvez, mas no atual mandato ou no anterior, isso não aconteceu de certeza absoluta.
Oh, Sr. Vereador, realmente é seu hábito esse tom de intimidação para ver se as pessoas não falam. Mas eu já lhe disse que isso não resulta com todas as pessoas. Eu estou aqui porque fui eleita, primeiro, ponto final. Depois eu pergunto aquilo que eu entender. É o segundo ponto. Não usei termos ofensivos, portanto não me parece que o senhor tenha a capacidade de ser mais correto do que eu, porque as perguntas que eu fiz são perguntas claras que as pessoas querem saber as respostas. Esse seu modo de intimidar para que nós não façamos perguntas desagradáveis tem que terminar, porque nós estamos num sítio, o senhor que embandeira aí pela liberdade tem que conhecer a liberdade dos outros, não é só a sua liberdade, porque a liberdade dos outros também tem que ser respeitada. Esse seu modo de falar, quando alguma coisa não lhe agrada, é que realmente é uma tristeza. Porque aquilo que o senhor tem que fazer é responder e dizer, olha, de facto, isso não aconteceu. Mas não vem para aqui tentar intimidar, usar termos intimidatórios para que não se façam perguntas e seja tudo aqui uma simpatia uns para os outros, estamos aqui todos a repassar os navios. Depois, não percebo e gostava que me explicasse quando diz que há pessoas que deviam de analisar o seu passado. Está a falar do meu passado em concreto. Eu gostava que o senhor, quando se refere, quando faz esses apartes, em relação a alguma coisa que eu digo, que seja claro. Vai-me desculpar, mas eu não admito que faça esses apartes. Essas pessoas têm que ver o seu passado. Quem são essas pessoas? Sou eu? Qual é o meu passado?
Ó, senhora vereadora, o meu tom não é de intimidação, é de indignação. É de indignação. E digo uma terceira vez, é de indignação. Que uma eleita venha para aqui repetir, até de uma enorme baixeza política, algumas coisas que algumas pessoas, ou neste caso uma ou duas pessoas, ou neste caso uma em concreto, e sabe muito bem a quem referir, eu não vou referir o nome, mas todos não, que eu não recebo, mas recebemos as SMS e os folhetos e essas coisas, com essas histórias que são claramente inventadas, e é claramente dessas pessoas que eu estou a referir, que tem uma enorme falta de vergonha pelo seu passado. Isso é aquilo que duas ou três pessoas inventam para tentar denegrir. E isso é baixa política. E agora digo, a senhora vereadora usa e abusa desse tipo de situação. Insinuações, tentar levantar suspeitas, tentar... Quer dizer, a senhora vereadora é que nunca concretiza. Portanto, se tem alguma suspeita, se tem alguma insinuação, concretiza, senhora, é vereadora, não é o cidadão comum. Se tem questões, há entidades às quais pode recorrer para saber dessas questões, se não acreditar naquilo que aquilo lhe é dito.
O Partido Social Democrata, pela voz da líder de bancada na Assembleia Municipal de Tomar, deu críticas à falta de opções de estacionamento para quem tem na cidade o seu dia-a-dia, nomeadamente profissional. Lourdes Ferro Mau centrou atenções desta forma no impacto causado pelas obras que decorrem na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira e ainda na Várzea Grande, onde lamentou até há dificuldades de acesso ao próprio tribunal. A também presidente da Conselhia do PSD fez votos para que o município leve por diante a criação de uma bolsa de estacionamento nas imediações da CP, ideia que, refere, partiu dos sociais democratas.
Verifica-se que ambas as obras, quer a da Várzea, quer a da Avenida Nuno Álvares, estão a decorrer em simultâneo, contribuindo para o caos no trânsito e, muito concretamente, para o caos no estacionamento. Para além do mais, também os serviços de tribunal, do registro civil e comercial e notarial têm sido deveras afetados, registando-se há umas semanas atrás a impossibilidade de abastecimento de combustíveis para sistemas de aquecimento daquele edifício, bem como as horas de espera que cidadãos envolvidos em processos tiveram que esperar para entrar nas instalações. Não é com este cartão de visita que pretendemos cativar os profissionais para o nosso tribunal. Sabemos, como referi, que há sempre transtornos causados pelas obras, mas também realçamos que foi pelas mãos do PSD que surgiu a possibilidade de se ponderar a bolsa de estacionamento junto à CP. Assim, venha a conseguir-se com a maior brevidade.
Os grupos de ação local da região centro vieram a público em comunicado manifestar a sua preocupação relativa aos atrasos verificados ao nível da execução das medidas de apoio ao desenvolvimento local, em particular os incentivos ao tecido empresarial da região no que respeita aos pagamentos aos promotores com projetos aprovados, bem como o atraso na implementação de novas medidas de apoio aos territórios rurais. Foi no decorrer de uma reunião realizada pela Federação Minha Terra, em Cantanhede. Um dos 24 grupos locais presente no encontro foi a ADIRNE, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, que tem sede em Tomar e que neste momento tem aprovado o mais de 1 milhão de euros só para o programa SI2E, e há quem já tenha desistido. Jorge Rodrigues, o coordenador da ADIRNE, dá conta que há empresários que esperam por financiamentos há mais de um ano.
Só o dinheiro para as associações, mas também é o dinheiro para os promotores dos projetos, dos pequenos projetos tipo SI2E. Alguns promotores estão há um ano para receber e nós não entendemos como é que se quer apoiar estas zonas difíceis de intervenção, zonas interiores, zonas de baixa densidade, zonas rurais, que são os destinatários dos fundos de apoio. Os projetos existem para apoiar estas empresas nestes territórios mais difíceis e depois demora-se muito tempo na burocracia, muito tempo na aprovação e agora na análise dos pedidos de pagamento. Estamos a assistir a situações bastante complicadas, não só os pagamentos demorarem muito tempo a chegar aos beneficiários, como digo, temos casos de um ano, mais de um ano, dos pedidos de pagamento submetidos e que não chegam, como também um grande rigor e burocracias na análise, na admissão de reformulações de projetos, condições que não fazem muito sentido e que tem-se assistido a muita dificuldade em que os dinheiros cheguem aos destinatários. Essa preocupação é que nós quisemos manifestar, que os territórios são frágeis e precisam deste apoio. De igual modo, as associações que têm alguns projetos aprovados junto de, neste caso, a CCDRC, também não conseguem facilidade na recepção dos apoios, daí que tenha surgido este comunicado.
Está apresentada mais uma edição das Festas de Abrantes. Esta iniciativa, que tem por norma atrair milhares de pessoas a este território do Médio Tejo, conta com as presenças de nomes consagrados nacional e internacionalmente, casos de José Cid, Rita Guerra e o Coro de Gospel de Londres, que irá proporcionar um concerto único no mundo. As Festas de Abrantes serão de 9 a 14 de junho. Registro para a apresentação do evento a cargo de Manuel Valamatos, presidente da Câmara, que disse que os abrantinos são o melhor cartaz da festa.
Eu acho que o melhor cartaz é mesmo quando as pessoas vêm, tratá-los bem, fazer tudo o melhor que sabemos para os convencer a regressar. Mas em termos de comunicação, vamos também, obviamente, tentar reforçar os mecanismos de comunicação. Aliás, as redes sociais às vezes funcionam mal, mas, por exemplo, hoje temos essas armas que não tínhamos há 20 anos atrás, nós e todos, naturalmente, mas pronto, vamos procurar reforçar seguramente a comunicação, a forma como comunicamos, melhorar também a forma como comunicamos. Estamos muito empenhados e estamos muito dedicados a trabalhar também nesses domínios, por forma a conseguir chegar mais longe aquilo que é a nossa afirmação, aquilo onde somos diferentes e suscitar o interesse que as pessoas nos procurem, que as pessoas nos visitem. Os abrantinos são o melhor cartaz. Os abrantinos têm que gostar da sua festa, têm que se envolver com a sua festa e chamar os seus amigos todos, e já seríamos muitos, porque os abrantinos são muitos e estão muito espalhados pelo país e pela Europa e pelo mundo, e precisamos que todos os abrantinos gostem. Passei agora há uns dias esta mensagem que a União faz a força, e este é um bom motivo, é um bom momento para nos encontrarmos desse ponto de vista. Todos juntos, todos a puxar pela nossa cidade, pelo nosso concelho, e quer no sentido de fazer o melhor, quer no sentido da promoção e promover da melhor maneira possível a nossa terra.
Registro ainda para as palavras do vereador Luís Dias, que começou por focar a sua intervenção na presença do Coro Internacional de Gospel de Londres.
Mais reconhecidos do mundo e que fará exclusivamente numa digressão mundial, o único concerto da sua digressão mundial em Abrantes. Terá três maestros. E para além dos solistas, quer da Orquestra Ibérica, convém salientar que a Orquestra Ibérica é construída exclusivamente para Abrantes. Terá também como a sua solista mais consagrada, a Annie Rose, que é alguém que constantemente fala-se muito do Brexit hoje. Nós hoje não fazemos um Brexit, fazemos um Brexit. E estamos a convidar também esta comunidade, esta vasta comunidade da Commonwealth também a visitar a Brands e de alguma maneira todos aqueles que falam português e inglês, porque o concerto vai ser muito em português. E depois com estes dois nomes, a Rita Guerra, vamos ouvir falar muito dela, ao longo dos últimos anos temos ouvido falar muito dela, mas vamos ouvir falar muito dela nos próximos dias. E os HMB, com o Weber Marques, são pura e simplesmente também eles cabeças de cartaz do Rock in Rio deste ano. Portanto, acho que está aqui um conjuntamente com tudo aquilo que irá acontecer aqui na Praça Barão da Batalha. Vamos ter um Grêmio aqui na Esplanada do 1º de Maio, na Barão da Batalha e depois na Praça Jovem. Naturalmente, tudo aquilo que vai ser construído a pensar nos nossos jovens e com o contributo fundamental dos nossos jovens, que eles têm sido muito insistentes nas opções e nas escolhas que nos têm enfim, apresentado. Algumas delas não se conseguem responder assim no imediato, mas teremos seguramente aquilo que será com certeza o melhor e o cartaz mais integrador de todos os tempos.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
O mês de março é o mês da saúde oral e o Dia Mundial da Saúde Oral é também comemorado em março. Quero hoje falar-vos, deixar-vos aqui algumas indicações do que em termos de saúde oral se faz e se pode fazer a nível dos cuidados de saúde primários, Serviço Nacional de Saúde, a nível do nosso ATS. Como sabem, nós temos, e muito se tem falado ultimamente, dos centros de saúde começarem a ter dentistas, com certeza serão muito bem-vindos, mas a saúde oral de cada um de nós começa em casa. Começa desde pequenino. Há a responsabilidade dos pais em ensinarem os seus filhos ainda pequeninos a lavarem os dentes. É uma coisa que eles até gostam de fazer e acham muita graça. E depois a continuidade dessas soluções a nível escolar. O ATS Médio Tejo tem três profissionais de técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, que são os nossos higienistas orais. Temos três, infelizmente muito pouco para a nossa população toda escolarizada e não só, já falaremos disso. E essas três higienistas dão cobertura a vários concelhos do nosso ATS, do nosso agrupamento de centros de saúde. Ora bem, eu gostava de vos dizer que o trabalho das higienistas orais é um trabalho muito meritório, é um trabalho muito importante e os dados que nós temos e os números falam por si, dizem que é sempre bom e é muito bom para todas as crianças escolarizadas e não só, termos o recurso destas higienistas orais. Eu posso vos dizer que a taxa de cobertura do projeto da higiene oral nas crianças de 7, 10 e 13 anos, nos alunos das escolas do nosso ATS, foi de 87%. Ora bem, 87% das crianças que estão matriculadas foram crianças que estão a ser e foram acompanhadas pelas nossas higienistas orais. A taxa de utilização dos documentos, ou seja, as nossas higienistas orais podem fazer o diagnóstico, o rastreio nas escolas e depois algumas dessas crianças são atendidas por elas, outras, dadas as circunstâncias em que já se encontra os seus dentes, são encaminhadas para os dentistas através do cheque dentista. Ora bem, a taxa de utilização desses documentos de referenciação do cheque dentista é de 82%. Portanto, é o trabalho que foi feito ao longo destes anos, está a dar resultados. Por outro lado, nós temos temos a taxa de envio, a taxa de cobertura das crianças das mesmas idades para os médicos dentistas, portanto, para situações que já não podem ser resolvidas só pelas nossas higienistas orais, temos de 56%, portanto, um valor muito mais baixo àquele que é utilizado. Eu gostava de vos dizer também outra referência que é também muito importante e que por vezes as pessoas não sabem. Os idosos que tenham o complemento solidário, portanto, sejam beneficiários do complemento solidário, podem recorrer a este cheque dentista. E o que é que têm que fazer? Tem que ser o seu médico de família a referenciar essas pessoas e referenciando os assistentes técnicos de cada unidade de saúde, de cada sítio, do sítio onde tem um médico de família, digamos assim, vão emitir um cheque dentista. Tem ao todo dois cheques dentista, consoante as necessidades, e que têm uma validade de 12 meses após a sua emissão. Também as grávidas podem ter até 3 cheques de dentista acompanhadas pelo seu médico de família. Será a mesma coisa, o médico de família identifica a necessidade de tratamento e de serem seguidas, serão seguidas no SNS, no Serviço Nacional de Saúde, e vai referenciá-las, e o assistente técnico vai, o administrativo, como as pessoas costumam ainda dizer, vai emitir o cheque de dentista. Portanto, são informações que eu penso serem importantes para as pessoas poderem tratar da sua saúde oral. O mais importante, e nós temos feito algumas atuações a nível escolar, a sensibilização, que é muito importante, é que a higiene oral de todos nós começa em casa desde quase o nascimento. Portanto, é bom que os pais ponham esses hábitos nos seus filhos, da higiene oral, da lavagem dos dentes e da boca, e então deem realmente alguma importância, porque há muitas doenças que são transmitidas pela parte da higiene oral, quando há falta de higiene oral. Qualquer assunto que queiram ver resolvido, estamos à disposição para resolver. E ainda uma última informação. Os alunos, os jovens de 16 e 18 anos, portanto, os nascidos em 2004 e 2002, respectivamente, também, desde que tenham utilizado os cheques anteriores, também podem ter direito a cheques de dentista para continuarem os seus tratamentos. Basta que, para tal, se dirijam ao Serviço de Saúde Pública ou aos assistentes técnicos que trabalham com os médicos de família e com os higienistas orais. Muito bom dia e um bom carnaval. Cuidado com o consumo de bebidas alcoólicas. Se beber, não conduza. É um slogan muito ouvido, mas que é muito importante. Leva alguém que não beba consigo para poder desfrutar, se assim o entender dessa maneira, o carnaval, e bom carnaval para todos. Tenho estado a ouvir as notícias acerca da epidemia de coronavírus. Em Itália, o número de casos está a aumentar. O mesmo aconteceu na Coreia. E porquê? Porque as pessoas, assim que tiveram alguns sinais de doença, de febre, sobretudo de febre, e sintomas de gripe, foram para os hospitais. Há neste momento também já 2 médicos que estavam nos hospitais a atender essas pessoas, que também já estão contaminados. Não é por serem os 2 médicos, é porque uma só pessoa, ao ir para o hospital, pode contaminar muitas. E depois contamina outra, e depois essa outra contamina outra. Já morreu uma pessoa em Itália que não esteve na China. Foi um contacto de doença de um doente que esteve na China. O meu apelo é que liguem para a linha de saúde 24. Antes de qualquer deslocação a um centro de saúde ou a um hospital, liguem para a linha de saúde 24. Nós, neste momento, reforçamos, e porque nos pediram também da Direção-Geral da Saúde, nós disponibilizámos 2 médicos para estarem de serviço na linha de saúde 24, nos atendimentos aos médicos e nos atendimentos à população. O meu apelo é que as pessoas liguem para a saúde 24 e não se desloquem aos hospitais, porque a deslocação aos hospitais, e se confirmar a doença, a epidemia, então, cresce muito. E não sabemos, infelizmente temos notícias de muitas mortes na China, mas não sabemos se não poderão haver muitas mais. Por favor, liguem para a linha de saúde 24.
Rádio Web, informação.
E assim concluímos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.